Olá, seja bem-vindo à segunda edição do podcast Café com Velocidade, que essa é uma iniciativa dos blogs Velocidade, feito por mim, Bárbara Franzin, e do Café com Fórmula 1, do Thiago Raposo. E neste programa, nós vamos apresentar os melhores e piores momentos da Fórmula 1 em 2007. Vale falar de tudo, as melhores equipes, as piores, as ultrapassagens, os pilotos e até as confusões que marcaram um ano fora das pistas. Hoje a gente tem uma participação especial, que é do Jorge Pezzolo, do blog do Pezzolo, que ele também vai comentar um pouquinho sobre cada uma dessas categorias, e eu quero convidar ele para falar um pouquinho, para se apresentar antes da gente começar a discutir. Oi, Jorge!
Oi! Primeiro queria agradecer por estar participando, eu fiquei muito feliz pelo convite, e segundo que, enfim, vamos divulgar o meu blog, que se chama Blog do Pezzolo, com P. As pessoas perguntam por que, que é blog e não blog. Ele surgiu meio de uma brincadeira da ideia do blog, que como eu não, ao contrário do que a gente pensa, eu não sou jornalista, eu só acompanho Fórmula 1 com muito gosto, adoro. Então a ideia de blog foi meio uma gíria, uma brincadeira que eu inventei, que era o que ia comentar o que os outros blogs falam. Então eu não estou preocupado em dar a notícia, ou então escrever um texto enorme comentando um assunto. Não, vou sempre dar um comentário rápido e falar o que está acontecendo e reunir os blogs. Então a ideia do blog do Pezzolo é por isso. A ideia é tipo que eu vou dar um comentário rápido, fazer uma brincadeira em cima de alguma coisa que está acontecendo, da notícia do dia, colocar vídeos. Eu adoro trabalhar com ver vídeo, então eu coloco muito vídeo no meu blog. Então quem me conhece ainda, quer dar uma olhada lá no blog do pezzolo.blogspot.com e dar uma olhada lá como é que são os meus pitacos sobre as coisas que andam acontecendo na Fórmula 1.
Olá, Pezzolo, seja bem-vindo no nosso Café com Velocidade. Como pontapé inicial do café, eu gostaria de dar notícia que o Schumacher fez o melhor tempo no primeiro dia de teste em Barcelona. Foi uma bela volta e mostrou que o alemão é realmente o cara. Eu sei que a Bárbara não concorda muito, mas...
Volta, Schumacher!
Já começa provocando ela.
Se o Felipe Massa estivesse correndo, tenho certeza que o resultado seria diferente.
É, né? Então vamos para uma vinhetinha e depois começaremos a votação dos melhores e piores do Café com Velocidade.
Bom, para começar, vamos falar um pouquinho da melhor e pior equipe do ano. Jorge, o que você acha aí? Um pitaco sobre os melhores e piores nesse quesito.
Vamos começar a polêmica. Eu acho que a melhor equipe para mim foi a McLaren. Independente da espionagem, tudo que aconteceu. Mas a virada que a McLaren deu, o que o Alonso fez na equipe, o que o Hamilton fez... eu diria assim, se você excluir as últimas etapas, que aquilo virou uma bagunça e tudo que aconteceu no final do campeonato, eu acho que a McLaren era um carro que não quebrava. Isso era, acho que eu nunca vi na Fórmula 1 um carro tão resistente como eles fizeram, e acho que a dupla deles mostrou superior à dupla da Ferrari. A Ferrari fez muita bobagem durante o ano, acho que ganhou o título, tudo, mas erros primários. Acho que foi o carro que mais quebrou, em compensação da McLaren, o Ferrari foi o que mais quebrou durante o ano, com o Raikkonen e com o Massa.
Uhum.
E pior equipe, Honda, né? Porque foi um fiasco. Acho que foi vergonhoso para entrar também nos livros. Assim como a McLaren vai entrar nos livros da Fórmula 1, tipo, piores carros todos os tempos, essa Honda ecológica aí, que era motivo de piada. Nunca vi uma equipe cair tanto e estratégias horrorosas. Enfim, a Honda, pra mim, fiasco do ano, né? Nem pior do ano, fiasco do ano, Honda. Pra mim, não tem dúvida.
Acho que a ideia de... lógico, era muito bacana. Foi apontada como, nossa, ela se preocupa com o mundo. E acho que a preocupação esse ano foi só essa. Porque, de resto, a gente não viu nada.
Eu vou discordar um pouco do Pezzolo. Eu acho que a McLaren nem entra. Eu enumerei 3 equipes aqui e nem coloquei a McLaren. Devido o que aconteceu, o caso da espionagem. Eu vou citar a BMW, porque eu acho que foi uma bela evolução, uma equipe que saiu de média e veio para grande mesmo. pode até dar dor de cabeça ano que vem. E a Super Aguri por ter passado à frente da Honda, né, a equipe B, que várias vezes durante o ano passou à frente da Honda, e colocaria também a Ferrari como uma aí entre as grandes. Mas eu acho que eu vou fechar mesmo com a BMW, porque foi uma bela evolução, ficaram ali constante. E como eu descarto a McLaren por causa da espionagem, como a Ferrari quebrou muito, eu vou ficar voltando. Meu voto vai pra BMW.
E a pior equipe?
A pior é Honda. Tá certo assim, teve a Toyota que talvez mereceria ser citada, porque tem orçamento muito mais alto do que o Williams, que tem o mesmo motor, e andou atrás da Williams. E a Spyker também, que mais uma vez mudou de mão, mas a Honda foi o fracasso mesmo.
Bom, eu fiz três opções. Pra mim, a melhor equipe, também independente de espionagem ou não, é a McLaren. Até pelo que o Pezzolo falou de não ter quebrado, de ser um carro confiável, pelo bom trabalho dos pilotos. Eu coloco a Ferrari também nessa lista, porque ela foi a única que fez frente para a McLaren, que ameaçou direto ela. E se não fosse esses erros todos ao longo do ano, ela ia ser campeã muito mais fácil, independente da McLaren ser punida ou não. Então, acho que a Ferrari não tem que ser descartada, porque senão a McLaren ficaria sozinha ali na ponta. E também a BMW, por causa de toda a evolução dos pilotos, da equipe. Então, acho que se fosse para escolher uma, eu ficaria com a BMW como a que mais evoluiu. E as equipes, as piores, assim, as decepções, eu, na lista de vocês, eu incluiria a Renault, porque é uma equipe que é bicampeã no mundo. Vem com um carro que não mostra nada, dois pilotos que fizeram até alguma coisa, mas não mostraram nada. Então, deixou bem a desejar. E eu concordo também com a Honda e com a Toyota pelo orçamento, mas acho que disparado ganha a Honda como a pior de todas.
A próxima categoria é equipe destaque. Pezzolo, você tem alguma coisa a falar da equipe destaque?
Equipe destaque, bom, como eu coloquei a McLaren, provavelmente acho que é a BMW para mim. Acho que foi. Acho que eles poderiam, não sei se estou pedindo muito, mas acho que eles apresentaram um pacote bom durante o ano que não cresceu. Então por isso que eu não coloquei como melhor equipe, mas acho que o destaque, assim, tipo, a surpresa, a que mostrou, assim, tipo, que tem potencial para ser grande, para a BMW. Ou BMW, se prefere alguns, né? Depende da pronúncia.
Beleza. Aí vai de cada um, né? Eu concordo com a BMW, mas acho que eu colocaria, assim, um pouco a Toro Rosso também, por causa do desempenho do Vettel, do Lewis no fim do ano, que eles chegaram nos pontos e até foram superiores do que a Red Bull. Então acho que para uma equipe que é subsidiária foi um resultado muito bacana, mas acho que o destaque mesmo foi a BMW também. E você, Thiago?
E eu fico com a McLaren, porque ela foi um destaque. Eu não coloquei ela como melhor equipe, porque talvez o lance da espionagem tenha influenciado tanto no porquê não quebrar tanto, porquê de andar tão rápido, mas com certeza foi um destaque. Colocou os dois pilotos ali, 109 pontos, a um ponto só do Kimi. E eu fico com a McLaren. Daí.
Pode falar,
Pezzolo.
Não, eu só tenho dúvida se da Toro Rosso não vai muito mais o talento do Vettel do que da equipe. Porque foi uma equipe que durante o ano também a gente ficou dando risada das brigas com o Speed, das críticas ao Lewis. Então acho que ela foi meio mais bagunçada, e depois parece que o Vettel, assim, né, que surgiu como um grande talento do ano, que fez ordem na casa ali, porque até a entrada dele, a equipe também era outro motivo de piada. Não acho o Speed um grande piloto, mas não acho também que ele mereceu tudo que foi colocado ali, tudo que foi feito, e só que aí, tipo, mostrou como era a equipe, né, que até o episódio deles tocarem porrada nos boxes, que eu acho ridículo pra uma equipe de Fórmula 1 chegar a esse ponto.
Eu acho que o que você falou já acaba entrando um pouco na próxima categoria, que é a de piloto destaque. Então, nesse sentido, eu concordo com você, que o Vettel realmente chegou na equipe, na verdade ele acabou substituindo o Kubica, né, em uma etapa, vamos ver se minha memória não falhou. E depois ele entrou na Toro Rosso e realmente acho que ele colocou a casa em ordem e até chegou para motivar o Lewis, porque o cara tava lá, o Speed não fazia nada, ele também não fazia, Então ele chegou quebrando tudo, falou, olha, se você não andar, agora o bicho vai pegar. Então realmente deu um up assim na equipe. E outros dois que eu destaco esse ano, além do Hamilton, né, que não tem nenhum que justificar, seriam o Heidfeld e o Kubica como destaque. Aí eu queria saber um pouquinho o que, que vocês acham disso também.
Pesolo?
Eu tenho uns pés atrás com o Heidfeld. Acho que talvez esteja no auge dele, mas não acho que isso passa muito disso. Acho que ano que vem o Kubica já tem, imagino, posso me enganar, vai estar bem melhor que ele. Mas acho que isso, acho que sim. Acho que tirando o Heidfeld, que eu fico um pé atrás. Acho que o Vettel falou, o outro era o...
Era o Kubica.
O Kubica, acho, pra mim é se você vê, tava já desses vendo uns vídeos antigos e vendo o Schumacher na época de Benetton, quando ele começou, eu acho muito próximo do que o Kubica faz hoje. Kubica também, dependendo da pronúncia.
Eu acho
que o Kubica,
até...
pra mim, se eu fosse apostar em alguém pro futuro, assim, pros próximos 2-3 anos, eu apostaria no Kubica. Acho que ele vem forte e logo, logo vai ter nome pra disputar o título.
Eu acho que ele é até um destaque por conta da recuperação que ele teve do acidente. Porque, assim, se até o Lauda balançou um pouco depois que ele sofreu aquele acidente terrível, ele acabou voltando, mas nunca mais foi a mesma coisa. O Kubica a gente vê que é completamente diferente. Ele voltou com um gás, com um pique que você não imagina que ele sofreu um acidente super grave há duas corridas e depois já estava correndo normalmente. Então acho que até por isso também ele é um nome forte.
Fico com o Hamilton, mas eu gostaria também de destacar o Vettel, que o Vettel realmente, desde o ano passado, quando ele entrava nos treinos da sexta-feira, que ele já vem sendo um destaque. E esse ano não foi diferente, quando teve a oportunidade de correr. E não vamos esquecer também do nosso outro alemão, Marcus Wilkenrock. O desempenho dele foi fantástico. Correu uma corrida, liderou a corrida. E eu gostaria de discordar um pouco com relação ao Kubica. Eu acho até que ele foi um pouco decepcionante pra mim, porque todos esperavam Kubica, BMW, e eu acabei vendo o Heidfeld andando quase que a temporada inteira na frente dele. Ele não foi assim o destaque que a gente esperava, porque se falava muito dele no começo. Tá certo, não vamos falar que ele foi uma decepção, mas não foi também um destaque. Mas o legal é isso, que a gente discorda com o outro.
Mas tipo... eu acho, Thiago, que não sei se vocês concordam comigo, mas eu vi essa temporada muito assim relacionada a todo mundo correr de Bridgestone. Eu acho que esse é o grande mistério da temporada, e talvez aí que a espionagem tenha influenciado, a dificuldade que vários pilotos tiveram de correr com esse pneu, que não passou pelo Alonso, não passou pelo Hamilton. Hamilton tudo bem que era um estreante, mas o Alonso também se adaptou muito rápido, trocando a troca do Michelin para o Bridgestone. Agora, essa leva de pilotos, Raikkonen, Kubica, que você sentia que a equipe Renault... sentindo que estavam completamente perdidos correndo com aquele pneu que estavam acostumados a correr com o Michelin. Eu não sou piloto, não sei qual é tanto a diferença, mas imagino que deve ter sido grande. Tanto o crescimento da Williams veio também muito disso, porque já tinha com um ano de Bridgestone, mas a Toyota também vinha com um ano de Bridgestone e não apresentou isso. Mas eu acho que a relação do Kubica com o Heidfeld, assim como o tempo do Raikkonen com o Massa, foi um começo com dificuldade no pneu. E a partir do momento que o Kubica começou a pegar a manha desse pneu Bridgestone, eu acho que ele se superou o Heidfeld fácil, assim, é um pouco como eu vi a temporada. O Heidfeld, para mim, é um piloto muito burocrático, e o Kubica não, ele pode até chegar atrás do Heidfeld, mas ele não ele disputa a posição, ele tá sempre indo atrás, eu acho que é um piloto que dá gosto de ver correndo, e o Heidfeld, para mim, ele leva o carro, vai certinho lá, vai na dele e colhe os resultados, o que também é uma qualidade, mas eu não acho que é uma qualidade de um campeão. Acho que é uma qualidade para um piloto que anda no bloco do meio.
É até legal a gente levantar essas questões, porque acho que a finalidade muito desse podcast, daí a gente fica com os ouvintes comentarem depois que escutarem, cada um defendendo o seu ponto de vista. Agora, como pior piloto, eu enumerei 3 também, que foi o Albers, que é muito, muito, muito ruim, demitido no meio do ano. Teve o fato da mangueira histórica. Pelo mesmo motivo, eu voto no Speed. Muito, muito ruim. Demitido também no meio do ano. Mas eu acho que eu vou dar o meu voto pro Rubens Barrichello. Porque tá certo que a Honda foi uma porcaria, mas o Button fez 6 pontos. 6 pontos não é pouca coisa. E eu acho que o Rubinho deixou um pouco a desejar.
Eu não concordo muito. Eu até coloquei o Barrichello na minha lista, mas fiquei um pouquinho com o pé atrás. Eu acho que foi assim, mais infelicidade mesmo, sabe? Do carro é tão ruim, tanto que no fim da temporada a gente viu ele falando: ai, por favor, façam uma campanha pra eu marcar um ponto, porque não dá. Você tava tirando sarro da situação. E o Button, talvez por ele estar mais tempo na equipe, já conhecer um pouco mais, talvez tenha dado um resultado assim um pouco melhor. Porque o Barrichello também, sair de uma Ferrari e ir pro pior carro do ano deve ser um pouco decepcionante, né? E na minha lista eu incluí o Ralf Schumacher, que é um piloto que nunca acrescentou muita coisa. Sim, teve suas vitórias, seus momentos, mas não acrescentou muita coisa esse ano, nem no ano passado. Ele sempre viveu na sombra de seu irmão Schumacher, então acho que é um que já vai tarde, assim, já não vai fazer muita falta e graças a Deus vai abrir uma vaga nova na Fórmula 1.
É, a minha lista, eu vou falar uma lista um pouco grande, assim, porque acho que teve muita gente que fez feio esse ano. Para mim, o Ralf é o Alconcourt. Se tiver que se dar um nome, só é Ralf Schumacher. Fez uma temporada ridícula, não consigo lembrar de um momento. Eu acho que teve um grande prêmio, foi na, se não me engano, também, acho que foi o grande prêmio da China, em que ele parece que ele, eu vou mostrar que ainda tenho talento, e só fez a bobagem a corrida inteira. É, que era uma coisa que parecia que ele estava com vontade de mostrar alguma coisa e não mostrou nada.
Ele rodou, né?
Rodou, bateu. Lembro que ele foi uma coisa super confusa e parecia do tipo que ele estava, vou mostrar serviço, vou arrumar um lugar para o ano que vem. E não mostrou nada.
Acho que ele mostrou que tinha que ir embora mesmo.
É, mostrou isso. O Barrichello também eu não colocaria nessa lista, embora eu acho que ele teve umas coisas péssimas, mas eu acho que a gente também não pode esquecer, não teve um ponto, mas ele estava em terceiro no Canadá, burrada da Honda, que chama, né, que fez estratégia ruim. Na China também estava na zona de pontos, burrada da Honda. Então eu acho que se ele, por exemplo, tivesse sido terceiro no Canadá, ia todo mundo falar, ele teve um ano péssimo, mas ele fez um pódio no Canadá. E a 5 voltas no final ele estava em terceiro na frente do Wurz. Então eu acho que teve momentos que ele apareceu no ano. Poucos, mas ele pelo menos algumas coisas ele conseguiu mostrar serviço. E no final do ano realmente parece que ele desencanou e aí realmente as coisas finais foram muito, muito fracas. Eu colocaria também Yamamoto, que eu acho que passou por lá só porque pagou, porque não vejo no Yamamoto com talento e condições de disputar uma Fórmula 1. Albers também acho que está meio concurso nessa lista, não fez nada no inteiro, mas eu colocaria mais um que eu acho, para mim, digamos assim, decepção, não fez nada de errado, mas decepcionou foi o Davidson, porque você comparar um Barrichello que está há, sei lá, 13, 14, 15 anos na Fórmula 1 e tem um histórico, tudo, agora o Davidson no seu primeiro ano passou batido. Eu não lembro de uma coisa brilhante do Davidson, não lembro de nenhum momento que, nossa, que a gente que ele chamasse a atenção. Tomou pau do Sato, que sempre ficava atrás dos companheiros de equipe. Então eu acho que, pra mim, quem também ficou devendo nesse ano, Davidson, Liuzzi também pra mim ficou devendo, Liuzzi e Speed, acho que é uma pena, porque o Liuzzi sempre foi falado como futuro talento e também esse ano não apresentou nada. Acho que deve ser por aí essa lista, viu? Trulli, Button também pra mim não significaram nada esse ano. Então eu colocaria esses pilotos, né? Porque, por exemplo, o Wurz não fez uma grande temporada, mas ele tem duas ou três corridas pra gente lembrar desse ano, de que ele representou alguma coisa. Agora, Trulli, o que o Trulli fez o ano inteiro? O Trulli que era o piloto que andava na frente do Alonso, na Renault. E hoje em dia, o que o Trulli é? O Trulli é o próprio que vai lá, e que bom que o Alonso vem pra Toyota e vou ser o segundo piloto. Então como vira a questão, né? Tipo, eu sempre achei o Trulli o único piloto que eu vi bater de frente com o Alonso. Mas e hoje em dia ele não é mais nada.
Pra gente ter o nome, depois desse resumo todo, qual é o teu nome?
Ralf Schumacher.
Ralf Schumacher.
Não, e eu tenho algumas coisas a acrescentar. Você falou do Davidson e ele passou tão batido que eu nem lembrei dele pra colocar na minha lista. E muito menos do Yamamoto também. Acho que foram dois, assim, que eu nem lembrava que correram esse ano. E o Trulli, eu até discordo um pouco do que você disse, ele não fez nada realmente, mas eu acho que ele é um piloto até que esforçado, assim. Ele ele mostra ser uma pessoa bacana, que tá ali tentando fazer alguma coisa, mas que a Toyota também tá ruinzinha, né? Não dá pra querer tirar muito leite daquele carro, não, né?
Eu ponho até mais uma lista pra fazer uma lista extensa de decepções. Fisichella.
Esse eu acho que tá competindo com o Ralph a categoria aposentadoria.
Muito bem lembrado o nome dele.
Não fez absolutamente nada, passou vergonha frente ao Kovalainen e ficava chorando dizendo que o Alonso era pra esse período da equipe. E aí? Pegou um carro campeão do mundo e não fez nada. Não conseguiu, se não me engano, nem um pódio que ela fez do ano. O único que fez foi o Kovalainen. Desempenho ridículo.
E agora, Fisichella ou Ralf Schumacher?
Não, Ralf é o Alcuncur. Ralf foi de Rio o ano inteiro.
Pra
gente que é brasileiro, se fosse alemão, deve estar chorando, mas a gente dá risada.
Eu fico com o Fisichella, porque pelo menos o Ralf se aposentou, ele se tocou que ninguém iria contratar, então o Fisichella ainda tá na hora dele, né, pensar em andar de iate, ir no cassino em Mônaco e deixar uma vaga.
Ele tem equipe na GP2, ir pra lá dirigir a equipe dele e esquecer a Fórmula 1.
É verdade. Calma.
Passando para a próxima categoria, que é...
Só comentar uma coisa dessa aí, que falaram do Ralf se aposentar, eu tenho minhas dúvidas. Eu não duvido muito não que ele vai correr pela Force India ano que vem, que vai ser do tipo, não quero largar o osso, né? Mas eu acho mais fácil de que ela se aposentar do que o Ralf.
E eu acho que se isso acontecer, aí realmente no ano que vem, ele pelo menos nessa categoria vai ganhar disparado.
E a próxima categoria, melhor e pior ultrapassagem do ano.
Pera, só voltando um pouquinho, a gente esqueceu de eleger os melhores pilotos. A gente falou de metade do grid aqui, desceu o sarrafo, e agora, quem foram os melhores desse ano?
Realmente, foi uma falha minha aqui. Melhores eu coloquei o Fernando Alonso, eu acho que ele, depois que a McLaren começou a não entregar os acertos dele pro Hamilton, ele teve um destaque em cima do Hamilton. Eu coloco o Kimi também, depois que se acostumou com o pneu Bridgestone, ele começou a dar um show em cima do Massa, espero que você não me bate.
Vamos cancelar esse podcast agora.
E o Nick Heidfeld, eu acho que realmente ele andou mais que o Kubica, mas pra fechar em um nome eu fecho com o Fernando Alonso.
O Hamilton nem figura na lista?
Eu deixei ele lá no destaque, né? Eu queria ser justo. Como eu deixei ele no destaque aqui, eu deixei lugar pro Fernando Alonso.
Ah, então tá certo. Vai uma dupla da McLaren na lista. E você, Jorge, o que você acha agora do melhor piloto?
Bom, primeiro eu quero falar Deus que me livre. E Hamilton. Pode apertar botão, pode já falar a caixa de brita, mas foi um... encantador, a palavra certa é encantador esse ano. Espero que ele continue assim e que não fique só por esse ano. Mas esse ano, pra mim, Hamilton foi encantador. Não coloco mais ninguém na lista, só coloco ele.
Poxa, a primeira temporada do menino, e só porque ele atolou na briga uma vez, apertou um botãozinho na outra, já começaram a criticar, né? As pessoas não botavam fé de que ele não ia errar nunca, mas isso sempre acontece. E eu concordo também, pra mim é o Hamilton. Até cheguei a colocar assim, o Raikkonen pelo fim de temporada dele, porque foi o piloto que mais conquistou pontos possíveis na segunda fase do campeonato, mas acho que eu fecho com o Hamilton também.
Eu tô achando que vocês dois andaram combinando, hein? Eu volto de vocês.
Não, porque ele disse que não podia falar do Raikkonen e eu acabei comentando dele.
Tudo bem.
Nada contra o Raikkonen, mas eu acho que, como eu falei, quando o Raikkonen ganhou, eu falei, merece pelo conjunto da obra, merece por 2003, que ele fez uma temporada fantástica, 2005. Agora, esse ano, não vi absolutamente nada do Raikkonen. Posso dizer, talvez com um pouco de patriotismo, que o Massa me empolgou muito mais no ano do que o Raikkonen. Em alguns momentos, o Massa se mostrou mais... o que eu gosto de um piloto, guerreiro...
Assim você mexe com o coração da Bárbara, hein?
E olha que eu acabei de ficar sabendo que a revista Racing fez o seu top 10 dos pilotos desse ano. Então foi uma reunião lá dos colunistas, dos jornalistas, e eles elegeram o Raikkonen como o melhor.
Acho que não vou discutir que merece. Eu queria discutir se o Raikkonen merece os campeões. Lógico que mereceu. Mas
sim.
O brilho, pra mim, tipo, é o que a gente, como torcedor, gosta de ver, o que a gente se empolga, o que a gente, né, que... pra mim que me encantou esse ano foi o Hamilton. O Raikkonen não é um piloto que me empolga, é um piloto que eu acho que faz seu trabalho bem e que me empolgou muito nos anos 2003 e 2005 e que eu, sinceramente, decepcionou pra mim na Ferrari. Espero que ele volte a ser o piloto que ele foi, porque não consigo lembrar, não vejo uma corrida do Raikkonen brilhante. A melhor acho que foi o GP da China, mas não achei brilhante, achei uma boa corrida dele.
Eu acho que o melhor momento do Raikkonen já chega na outra categoria, que é a melhor ultrapassagem, porque o que eu lembro do Raikkonen é o Hamilton ultrapassando ele.
Eu fecho com você, eu nem elegi três nessa categoria. Pra mim, a melhor ultrapassagem foi o Hamilton no Kimi e Monza.
Eu vou botar em Massa e Kubica. Massa passando Kubica, muito bom.
É que eu guardei essa com a categoria da frente aí.
É, isso leva pra próxima categoria, que é a melhor disputa de posição, que aí eu coloquei Ocon-Kur, Massa versus Kubica.
Também, fecho com essa.
Então, pra não votar repetido, eu vou votar Sato passando Alonso. Essa foi linda.
Boa lembrança. Por isso que é bom a gente ter convidado nesse podcast, porque a gente não lembra de muitas coisas, sabe? Aí vem contado, ele lembra do Davidson, lembra do Sato, do Yamamoto, por isso que é bom.
Não sei se vocês lembram, é, que eu não vou lembrar com quem, mas o Fisichella fez uma ultrapassagem nos Estados Unidos, que ele tocou roda e tudo, com, acho que foi com o Coulthard ou com o Webber, foi uma RBR. Foi linda também, tipo, lá para o 11º, 12º lugar, mas foi aquelas disputas, acho que eles disputaram meia volta, roda a roda, o Fisichella e, se não me engano, o Coulthard. Uma bela ultrapassagem também.
Vamos pesquisar os nossos arquivos, e aí a gente fala direitinho quem ultrapassou quem. A gente sabe que é o Fisichella, né? Ó, pelo menos ele fez alguma coisa durante esse ano.
Acho que foi o melhor GP dele, foi o GP dos Estados Unidos. Eu não recordo, mas eu lembro que ele saiu lá de trás e eu passando todo mundo, assim, tipo, com vontade. Fisichella ainda é um piloto que tem vontade, que tem, mas é, depois que você vê o que ele fez no GP do Brasil, aquela barbeiragem lá, não, você fala, ah, vai pra casa.
A pior ultrapassagem também. Eu voltei, assim, que a pior ultrapassagem foi difícil escolher. Então eu coloquei aquela que o Massa ultrapassou o Hamilton na Malásia no comecinho, mas aí deixou espalhar o carro, saiu, foi pra Brita, e ali era a segunda corrida do Hamilton, e meio que mostrou o garoto em cima do experiente. Vocês?
É, eu fiquei indecisa, assim, escolher uma. Eu acho que essa eu vou passar, vou deixar pro convidado responder, chamar a ajuda dos convidados.
Pior ultrapassagem difícil, porque ultrapassagem sempre da Fórmula 1 a gente comemora. Eu votaria então nas não ultrapassagens do Raikkonen em Mônaco, porque é difícil, mas é possível ultrapassar em Mônaco. Muita gente já mostrou que é possível. O Raikkonen não fez absolutamente nada naquela corrida.
Aliás, acho que eu vou ficar com as não ultrapassagens, né? Porque qualquer ultrapassagem hoje em dia é boa, então vale ir pra Brita, vale... É, furar pneu, vale qualquer coisa, desde que ultrapasse, tá bom.
Tá joia. E melhor e pior prova do ano? É difícil, porque eu meio que gosto de todas, mas vamos lá. A melhor eu vou ficar com a Alemanha, que eu achei bem legal, foi aquela chuva toda, o Hamilton sendo pescado de volta pra pista.
E é verdade.
E a pior eu fico com o Mônaco. Eu não gosto muito de Mônaco, não vejo ultrapassagem, aquela pista toda apertada. Eu sei que é tradicional tudo, mas eu fico com o Mônaco.
Mas olha, eu concordo com você, viu? Todo mundo fala, ai, Mônaco é tradição, é luxo, é iate, é elite, mas eu também acho que é uma corridinha que dá vontade de dormir, pelo amor de Deus, viu? Eu também não sou muito chegada, mas eu escolhi a Spa esse ano como a pior corrida, porque Spa a gente já tinha aquela expectativa de que fosse uma corrida boa, porque em 2006 não estava no calendário, e ficou aquele carrossel que geralmente acontece na Hungria, um atrás do outro e nada acontece. Então eu voto em Spa. E melhor prova eu escolhi três, porque não me decidi em uma. Então eu fiquei com o Canadá, que teve aquela bagunça toda do toque do Sutil, e aí desencadeou uma série de acontecimentos na corrida, o Hurs em terceiro, né, aquela coisa toda. Fico com a China e com o Japão, que foram duas corridas com chuva, e que mostram que é só cair umas gotas d'água na pista que a Fórmula 1 fica completamente emocionante.
Pesolo?
Eu acrescentaria na lista Brasil, uma prova que teve disputa do começo ao fim, muito boa prova. Acho que a melhor pra mim foi Japão também. E a pior, Spa, foi muito chata. Nossa, Spa foi muito chato mesmo.
E isso é difícil de acontecer. Geralmente o título de pior corrida do ano fica pra Hungria, pra Mônaco, e esse ano foi Spa, como assim?
E geralmente é. Spa é a melhor, né?
Exatamente.
Vamos aguardar no que vem o Valência e Singapura, né? Vamos ver se vai vencer duas provas também de seguidinho, um atrás do outro, né? Vamos ver essas provas noturnas aí, que eu acho uma iniciativa legal de fazerem de novo provas de rua, né? E Singapura ainda estão dizendo que vai ser à noite. Mas eu tenho um pouco de pé atrás, se não vai ser uma corrida assim de um correndo atrás do outro.
É, essa é a questão, porque tem toda preocupada com a iluminação. Ninguém nunca correu em Singapura, ninguém conhece, mas vamos torcer para ter ultrapassagem. Melhor ter ultrapassagem, chuva e batida, do que não ter nada.
Próxima categoria é acidente. Não sei o que é o melhor acidente, eu acho que não existe, né?
O mais chocante.
Eu acho que tá fechado com o do Kubica no Canadá, mas... Eu colocaria também o do Hamilton na China, na Brita, porque não foi chocante, mas foi importante.
Talvez impactante também, né?
Impactante, mas vamos fechar com a Kubica no Canadá.
Eu acho que a batida que teve mais, assim, repercussão, que passou em todos os canais, foi a do Kubica mesmo, porque na hora que eu vi ele, assim, com o carro do lado, mexendo a cabeça, eu lembrei do Senna, automaticamente, assim... E quando ele deu aquela batidinha, todo mundo falou, ó, ele mexeu e tal, e já era espasmo e tudo mais. Então, ver ele saindo dali sem quebrar nada, do bem, sabe, foi sensacional, assim, pra mostrar como a segurança da Fórmula 1 tá boa ultimamente e tudo mais. E também a do Hamilton na China, eu acho que as pessoas até se surpreenderam, porque o Hamilton nunca erra, o Hamilton vai ser campeão. E eu lembro que era madrugada e tava assim, eu tava vendo corrida aqui em casa, quase dormindo, aí de repente, o Hamilton foi pra Brita, ele foi pra Brita. E aí eu corri pra internet e tinham várias pessoas comentando, sabe, assim, acho que deu um up na corrida, foi bom também. Mas eu fico com o do Kubica.
Resolva?
É, a do Kubica não tem nem como dizer melhor, porque ela, tudo isso pra mim trouxe um sentimento que fazia tempo que eu não tinha, né? Eu lembro, pra mim foi uma corrida tensa, assim, porque deu muito medo quando eu vi aquele acidente. Eu caí pra trás, assim, no sofá e fiquei estático, do tipo, meu Deus, eu, não, né? Eu vi já duas mortes ao vivo na Fórmula 1, nem lembro mais, tipo, que fazem lá 13 anos. Mas na hora eu lembrei daquilo, eu falei, não é possível que alguém morra na Fórmula 1 hoje em dia, que a gente parece que isso nunca vai acontecer. Mas, e aí o próprio Galvão deu aquele tom de funeral pra corrida inteira, então foi um momento tenso, assim. Agora a gente lembra e acha, né, super bonito, rever e fala, nossa, que batida. Mas na hora que passou ao vivo, eu lembro que foi, pelo menos pra mim, foi muito tenso, foi muito, sabe... Eu não conseguia, fiquei estático no sofá, tipo, o que aconteceu com esse cara? Como é que o Kubica tá?
Eu também fiquei um pouco assim, falei, não, tem que acabar a corrida, tem que ver como é que o cara tá, como que os pilotos conseguem continuar andando na pista vendo que o cara se arrebentou daquele jeito.
E é eu difícil. Acho que outra batida muito comentada do ano foi do Alonso no Japão, não tem uma imagem correta do que aconteceu, né? Aliás, o Japão, acho que se tem também pior transmissão, vamos botar o GP do Japão, porque foi um caos a transmissão, eles não conseguiram perder todas as batidas, tudo que aconteceu na corrida eles não passavam. Mas a batida do Alonso no Japão foi uma que a gente achou que tinha decidido o campeonato e depois a gente caiu do cavalo vendo que não tinha decidido. Mas pro Alonso meio foi a decisiva, foi ali, a batida dele no Japão.
E eu acabei de lembrar de uma batida, digamos, chorosa e emocionante, que foi o Weber e o Vettel, né?
Sim, também.
Que os dois...
demais. Eu pra mim, assim, tipo... Posso estar enganado, mas acho que o Weber tinha grande chance de ganhar aquela corrida lá no Japão, como o Kubica tinha chance de ganhar na China. E foram dois abandonos que eu sofri muito, assim, porque a gente gosta de uma zebra, né, de um resultado diferente. E acho que Weber no Japão e Kubica na China foram dois pilotos que eu tava falando, meu, o cara vai ganhar essa corrida. E não, quando o Weber bateu, eu falei, pô, que pena, né?
É, porque são essas coisas que trazem uma emoção. Você não vai ver o Alonso, o Hamilton, o Massa, o Raikkonen no pódio, que é aquela coisa que a gente tá sempre acostumado. Então acho que era bacana. Mas o que mais marcou foi o Vettel chorando e inconformado.
A gente não põe no, a gente não põe no papel todas essas coisas pra pensar, né? Os acasos, se, não sei o quê. Mas é bom de se lembrar que se a batida também decidiu o campeonato. Porque se o, provavelmente o Weber e o Vettel não iam chegar à frente do, do Raikkonen naquela corrida. Que ele tava lá de trás, não sei o quê. E a batida dos dois foi que o Raikkonen conseguisse o pódio. E aí, dali pra frente, tudo isso aconteceu. Então ela também foi decisiva pro campeonato, essa batida.
Eu acho que foi tudo uma conspiração de Maranello.
Né, que falam muito, né, que quando fizeram lá o julgamento, né, dizem que a McLaren fez um acordo, né, de entregar o título. Eu vi uma conspiração dessas da internet, achei divertidíssima. Só que o Hamilton sabia, o Alonso não sabia. Achei divertidíssimo, assim. Eu acho que isso não existe. Pra mim, isso é, já me... Eu tenho amigos que falam, é tudo combinar na Fórmula 1. Eu falo, nossa, eu acho impossível de combinar. Só se for, tem que ser genial para fazer umas combinações tão improváveis quanto as que eles fizeram esse ano.
Olha, eu fico um pouco com o pé atrás, mas como eu não tenho nenhuma prova, assim, para defender a minha tese, é melhor acreditar que foi tudo certinho mesmo e etc, né? E eu acho também que esse fato da McLaren, da espionagem e tudo mais, leva para a última categoria, que é o destaque da Fórmula 1 fora das pistas. Então, que fato que foi mais relevante fora as corridas, fora as disputas e tudo mais. Então, eu tenho duas opções aqui, que é a espionagem, obviamente, que foi o mais comentado, mais falado, né, o que alardeou mais. E também a briga do Alonso com o Hamilton, com o Ron Dennis, com a McLaren inteira e ele saindo da equipe. Então queria ver se vocês têm alguns fatos diferentes para lembrar e o que, que marcou vocês ao longo desse ano fora das pistas.
Resolo.
Eu não sei, acho que eu fico, acho que esses dois são os mais fortes, né? Eu tô aqui tentando lembrar mais alguma coisa, mas do Hamilton com o Alonso é uma coisa que vem desde Mônaco, né, que explodiu essa história e os dois começaram as acusações de um lado pro outro. E da espionagem foi também, eu acho, a parte chata, né, porque a gente via as corridas e não sabia o que ia acontecer, né, a gente falava, bom, McLaren tá correndo, não tá, tá valendo, não tá, o que que tá valendo, né, nesse ano. Mas coisas como, por exemplo, eu não citei, por exemplo, o Alonso como o melhor do ano, porque acho que o GP da Hungria ele teve uma atitude infantil e pra mim, sim, totalmente anti-esportiva, anti tudo pra mim. Eu não sei, foi um dos assuntos polêmicos do ano, a punição do Alonso na Hungria, mas pra mim não tinha nem largar naquela corrida, porque eu vi aquilo e achei um absurdo, achei claríssimo ele segurar o Hamilton, não porque não tive dúvida nenhuma que isso aconteceu, e achei pra mim um horror pra um campeão se tornar uma atitude dessas. Acho que eu, ele deveria, ele esse ano, pra mim o Alonso é um dos grandes perdedores, assim. Embora seja um piloto que eu admire muito, mas eu acho que ele deveria ter assumido que o Hamilton fosse melhor que ele, ou que andasse na frente, tivesse mais adaptado o carro, e trabalhado para isso, e não feito toda a choradeira e todo o escândalo mesmo que ele fez. E a gente não sabe o quanto que ele teve participação nessa questão da espionagem, se ele denunciou, não denunciou, mas acho que tudo meio girou em torno desse Fernando Alonso totalmente enfurecido durante o ano.
Infantil
e enfurecido. Acho que tudo, espionagem, briga com o Hamilton, briga com o Ron Dennis, tudo girou em torno do Alonso. Então acho que a equipe que for ficar com ele ano que vem tem que pensar bem e ver também o Alonso, pra saber se ele vai começar com uma nova dessas. Porque eu não acredito que ele vai achar uma equipe que aceite ele ser primeiro piloto único. Eu acho que seja na Honda correndo com o Button, seja correndo na Renault com o Piquet, com o Kovalainen, seja correndo na RBR com o Weber, ele vai ter de novo um companheiro de equipe que vai incomodar e ele tem que, né, resolver isso na pista e não fora da pista, como ele fez esse ano.
É, o Alonso ele é um piloto brilhante, mas que ele tem muito problema de insegurança, que ele mostrou muito esse ano. Então, ele pensou, o Hamilton é estreante, dane-se que ele é inglês, dane-se que a McLaren é inglesa, eu só quero ganhar o meu tri. E aí ele viu que não era bem assim, que o Hamilton foi crescendo, e o Alonso não é a pessoa mais simpática do mundo, então acho que ele acabou afastando a equipe toda dele, e o Hamilton, super carismático, mostrando resultado, acabou criando esse mal-estar assim imenso. E, Thiago, o que, que você acha dessa situação? Qual foi o seu fato mais marcante desse ano?
É, realmente a questão da espionagem teve aí muito forte, mas eu quero então escolher dois destaques diferentes para não ficar nesse baixo nível. P1 foi a presença do Schumacher no, direto aí no, nos boxes da Ferrari, e que geralmente chamava mais a atenção, chamava mais os repórteres do que vários pilotos. E o Anthony Hamilton, que foi um
Galvão.
Foi um destaque bem... Aquela pole do Hamilton em Silverstone, que ele comemorou como se fosse um gol, e as câmeras todas mostrando ele. Eu acho que foi um destaque aí no ano, o pai do Hamilton.
Eu tenho uma menção honrosa, que é a Honda e o seu túnel de vento. Porque eles calibraram errado o túnel de vento, por isso que o carro, né, aconteceu dessa forma meio esquisita. E aí, depois de um tempão, eles descobriram o que estava errado. Ah, que era o túnel de vento que estava descalibrado, só que aí não dava mais para consertar. Então, eu votaria no caos do Alonso com a equipe, mas citaria a menção honrosa para a Honda e mais uma das suas atrapalhadas.
Momentos engraçados, que foi o... Lembrei de um, que foi o pai do Massa, quando ele fez a pole, acho que na Turquia, ele gritou... O menino é foda, o menino é bom demais, o Galvão todo sem graça. Meu Deus, não pode falar isso na transmissão. Eu já lembro desse momento, mas foi hilário. Eu fiquei dando risada no sofá, falando, que é isso? Ele é foda, ele é muito bom. E o Galvão não... indignado. Galvão Bueno sempre é assunto nessa pista. Galvão Bueno, esse ano ele teve várias pérolas.
Mas eu me divirto com ele.
Divertiram muita gente.
Eu me divirto com ele. Tem umas pessoas que ficam nervosas, que acham ruim, mas eu acho legal. Fica corrigindo ele.
Eu acho que Fórmula 1 sem Galvão Bueno não é Fórmula 1, porque é muito engraçado. Quando a gente tá quase dormindo numa corrida, ele vai e anima a gente. É, assim, surpreendente. Bom, eu lembrei de mais um fato, assim, que chamou a atenção fora das pistas, que foi a briga do Alonso com o Massa, naquela salinha, antes dele subirem pro pódio, que foi quando o Massa chegou um pouco mais perto do carro do Alonso, e aí ficou aquela batidinha, e o Alonso ficou mostrando pra câmera. Até a gente comentou isso no outro podcast, falando, ah, isso não se faz, e eles se xingaram. Eu acho que é uma menção honrosa que entra no quesito baixo nível também, né, que tem a ver com as brigas e etc.
Eu acho que o Alonso, isso foi uma prova do que o Alonso fez esse ano, porque aí se exclui Rondênis, exclui Hamilton, e tanto nesse GP, na Alemanha, quanto no GP também da Espanha, ele fez um chororô em cima do Massa, ah, que atitudes antiesportivas, ele bateu no meu carro, não sei o quê, que não havia justificativa. É, o Alonso fez uma coisa esplendorosa na Alemanha, acho que foi uma das melhores coisas que ele já fez na Fórmula 1, e aí terminou naquela palhaçada lá de ficar apontando dedinho pra câmera e fazendo não. Então eu acho que tudo isso que o Alonso ficou devendo esse ano, de ter a cabeça no lugar e simplesmente comemorar uma vitória deslumbrante que ele teve, não. Ele resolveu fazer uma ceninha lá, de ficar... né, chorando pra câmera, tipo, ah, ele encostou no meu carro e ele me bateu. Que é o estilo do Massa, eu acho que é o que eu gosto no Massa. Tipo, é que vai pra briga mesmo, como Kubica vai também. Não tem isso de ultrapassar o Massa fácil ou disputar a posição fácil com ele. Acho que tem um destaque do Massa, que a gente falou pouco no programa esse ano, o destaque do Massa é ele ser guerreiro em todas as corridas. E eu acho também que o Massa se destaca... Não vou dizer se destacou, senão eu vou ser crucificado, mas acho que ele melhorou muito em chuva. Ele sempre foi muito ruim. Desde a Sauber, e as últimas corridas dele na chuva não chegaram a ser brilhantes, mas foram bem melhores. Então é isso que eu destaco do Massa, assim, tipo, uma vontade de aprender e uma vontade de melhorar. E no episódio do Farol, acho que ele foi infeliz, é só o que eu queria dizer. Acho que em vários pilotos já fizeram o erro que ele teve, mas ele errou no momento que foi uma que nem Hamilton no fim do ano. Errou no momento que estava todo mundo olhando para ele, todo mundo apostava muito nele depois das vitórias do Bahrein na Espanha. E aí ele fez aquele erro do farol e ele foi crucificado por um erro que eu não acho que, como o Fisichella errou também, ninguém crucificou o Fisichella como crucificaram o Massa na corrida.
Finalmente alguém para falar do Massa aqui nesse podcast, porque se eu puxo o assunto, depois falam que eu só comentei do Massa porque eu sou fã dele. Mas eu concordo também que... se não fosse todos os erros dele, da Ferrari e tudo mais na temporada, ele que ia estar disputando com a McLaren e não o Raikkonen, porque ele ia ter mais pontos, mais vitórias, e tem aquela história de todo mundo na equipe gostar dele. E acho que é um destaque, sim, essa melhora na chuva. Todo mundo fala, vai, o Massa é desprezível na chuva, e ele não consegue andar, e realmente não conseguia, mas acho que mostrar que essas duas provas que choveram foram ótimas para mostrar que ele melhorou. E também a história de não ceder posição. Ele é turrão, assim, ele fala, eu sou agressivo, eu vou pra cima, eu posso rodar na curva porque eu freiei lá onde já não dava mais, mas eu tentei pelo menos. Então acho que isso é um fato a destacar também.
Se você falar do Massa, eu vou falar do Schumacher também. Então a gente fica...
Não, você já falou do Schumacher nesse podcast, falando que ele fez o tempo mais rápido no treino. Então já foi o alemão no...
Tá joia, tá joia. Vamos encerrar então essa segunda edição, porque já estamos com o tempo meio que estourado. Eu gostaria de agradecer ao Jorge. Daqui a pouco a gente vamos passar para ele fazer as...
Posso fazer uma pergunta final?
Pode ser.
Para onde vai Alonso?
Essa é a enquete que a gente respondeu no próprio blog do Pezzolo, né? E a maioria aponta, né, que vários colunistas e jornalistas responderam a enquete e a aposta foi para Renault, mas ele tá tumultuando, para variar, né? Aquele estilo Alonso de ser, e ele tá tumultuando, não definiu ainda para onde vai, e eu prefiro não apostar nessa. Eu tava crente que ele ia para Renault, por enquanto não assinaram nada, mas eu acho que é o destino mais provável.
Nós aguardamos que as pessoas que ouçam o podcast, que mandam a opinião sobre os melhores e piores também. A gente está aqui só apenas para discutir, para levantar alguns nomes. Às vezes a gente deixou passar batido algum lance, alguma outra passagem. E aguardamos isso. E Pezzolo, suas palavras finais?
Eu só queria acrescentar mais uma coisa além da questão do Alonso.
Uhum.
Além da pergunta, né? Todo mundo se pergunta para onde vai Alonso. Mas eu tenho outra pergunta que passa, que eu fico toda hora pensando, que é ou para onde ele for, ele vai fazer a diferença? Ele é capaz de ganhar com uma RBR, ele é capaz de ganhar com uma Honda. Eu acho que essa é uma das grandes coisas que já estão ficando para o ano que vem, assim. O que, não só para onde ele vai, mas o que ele vai fazer. Eu acho que na McLaren ele foi brilhante, mas ele ficou com aquela sombra da espionagem, de o carro ter sido copiado em algumas partes da Ferrari. Agora, numa Honda, numa RBR, eu temo, porque é um piloto que eu acho fantástico, eu acho um dos grandes talentos que a gente tem, e eu tenho medo de acabar como um, sabe, Damon Hill na Arrows, dele afundar a carreira dele numa equipe que não vale a pena, como a RBR, assim. Mas, pra mim, além das coisas que passam na minha cabeça, além de pra onde ele vai, o que ele vai fazer nessa equipe. Então,
eu acho que
vamos ver.
Eu acho que o Alonso, ele tem todo esse perfil de desenvolvedor de carros, tanto que falam que quando ele saiu da McLaren, perdeu muito, porque ele que desenvolveu o carro e ajudava o Hamilton, e o que vai acontecer agora? Ele vai desenvolver, ele não vai? Até quando teve aquele racha, né, o pessoal já começou a discutir isso. Eu, na minha opinião, acho que se ele for para uma Toro Rosso, para uma Red Bull da vida, eu acho que ele pode passar até um ano, assim, sofrendo um pouco, se adaptando, desenvolvendo o carro um pouco e no seguinte, em 2009, voltar assim um pouco para disputar mesmo, porque ele é um bom piloto, então acho que ele só precisaria de um pouco de tempo para se adaptar e desenvolver melhor o carro. Acho que é isso.
Nós estamos meio estourados com o tempo mesmo.
Falamos muito, discutimos muito.
E lembramos a todos os blogueiros que queiram participar também, que é só mandar um e-mail pra gente.
Assim como o Jorge fez.
E não descartamos também o Jorge no futuro aí, participar de mais uma edição com a gente. Foi muito legal, gostaria de agradecê-lo. E suas palavras finais agora.
Eu também agradeço a participação, e quando quiserem me chamem. Adorei gravar isso aqui, achei muito divertido, e também vou colocar o link no blog do Pezzolo e convidar todo mundo a estar acessando meu site, vendo as minhas plugadas no assunto Fórmula 1.
É isso aí, a gente tem que espalhar o Café com Velocidade por aí. E também agradeço bastante a sua participação, acrescentou bastante na nossa discussão. E é muito fácil participar, é só mandar um e-mail pra gente. E agora esperamos os comentários de todos, os melhores, os piores, os fatos e tudo mais. Então eu fico por aqui, já deixo meu abraço e até a nossa próxima edição. Thiago, quer falar alguma coisa pra fechar?
Só mandar um abraço a todos. E é isso.